A Ordem dos Enfermeiros admite vir a realizar um referendo interno, mas nunca vinculativo, sobre a prática da eutanásia ou da morte assistida, para saber quantos enfermeiros poderão alegar objeção de consciência para não participar naqueles atos. A hipótese foi admitida por Serafim Rebelo, presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros, órgão que ainda não se pronunciou sobre a eutanásia.
Não temos posição. Porquê? Isto é um problema de consciência de cada profissional. Uhum. Cada profissional pode depois recorrer da sua objeção de consciência. Evidentemente, se me pergunta se nós temos também uma sensibilidade, se os teremos ou não temos muitos membros da Ordem que possam aderir ou não aderir, não sabemos. Também é uma das coisas que estaremos a questionar, fazer ou não um referendo aos nossos membros, mas este referendo nunca pode ser sequer vinculativo.
Serafim Rebelo tem dúvidas sobre a legitimidade dos partidos que iniciaram iniciativas parlamentares no sentido da despenalização da eutanásia.
Nós, quando fomos submetidos ou quando fomos chamados ao exercício de voto, nenhum dos partidos nos quais votamos, no seu programa, que é aquilo que serve de orientação, tinha lá esta matéria, a não ser, de facto, o PAN. Eu acho que, neste momento, a Assembleia da República, evidentemente sabendo que tem a sua petição dos cidadãos que a fizeram, não sei como politicamente tem a capacidade para poder legislar sobre isso.
Do debate de ontem, promovido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida na Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, sobrou ainda a afirmação de Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, que diz que a eutanásia ou suicídio assistido não é um ato médico.
A eutanásia não está escrita em livro nenhum que é um ato médico. Portanto, é um ato que pode ser exercido por qualquer pessoa. É evidente que está a ser empurrado para os médicos. É óbvio que sim. No princípio e na base de que são os médicos que conhecem as pessoas. Mas se as pessoas lhe for reconhecido o direito a quererem morrer, são avaliadas não por um médico delas, são avaliadas por outros médicos, por psicólogos, por psiquiatras, eventualmente, e depois é tomada uma decisão por alguém de que aquela pessoa pode ter direito à eutanásia. E neste momento, apesar de tudo, os médicos ainda não são os juízes dos doentes.
Se a eutanásia não é um ato médico, é a tarefa dos enfermeiros? Serafim Rebelo responde.
Evidentemente que isto não é uma tarefa para os enfermeiros e de facto, nós aqui estamos a perceber que estamos perante algo que diz muito às pessoas. Vamos concluindo que sobre esta matéria, não tenho dúvidas nenhumas que há falta de debate, há falta de uma reflexão aprofundada destas questões, e moralmente nos seus conceitos de dignidade humana, liberdade pessoal, autonomia, que devem ser esclarecidos perante todos nós.
Um debate que se pode prolongar por muito tempo, acrescenta o Presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros.
Eu só quero lembrar que, por exemplo, a Inglaterra e o País de Gales andam há 20 anos, há 22 anos a discutir isto. Há 2 anos voltou a ir à discussão e o resultado foram 330 deputados contra e 100 e pouco a favor da eutanásia. E andam há 20 anos a discutir. Não é um tema fácil. Se temos que alterar o código ético ou deontológico, quer dizer, evidentemente, se fica despenalizado, isto será o mais fácil de fazer.
Para Miguel Ricô, presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos, é desejável que se percorra um longo caminho de debate e discussão em torno de uma matéria sobre a qual ainda se sabe muito pouco e que dificilmente trará respostas absolutas.
Poucas coisas que sabemos sobre estas coisas. Há pouco tempo estivemos a fazer um estudo lá na faculdade sobre suicídio para tentar correlacioná-lo com a eutanásia. São as poucas coisas que podemos ir pegando. E percebemos que, por exemplo, a ideação suicida não tem correlação com o suicídio. Ou seja, as pessoas que pensam em matar-se não se matam mais do que aquelas que não afirmam pensar em matar-se. O que é que isto nos significa? Significa que seguramente a pessoa e a ideação de morte é algo que tem grande mutabilidade. E, portanto, sabemos que uma pessoa quando diz que vai morrer pode vir a mudar e depois de repente dizer que já não quer morrer. Uhum. Bem, até que ponto é que isto se aplica com a eutanásia ou não se aplica com a eutanásia? Não sabemos bem. Todas estas coisas merecem respostas e merecem investigação, que não existe. Esta aqui é a verdade. Nos países onde existe eutanásia, em nenhum eu vejo referências àquilo que é o papel, por exemplo, da psicologia, falávamos nisto. Não é? É um problema médico, parece. Uhum. Um problema meramente médico. Eu agradeço em certo
mas
sentido.
Mas os psicólogos podem estar lá.
Mas eu não acho que podem, eu acho que têm.
Miguel Rico acrescenta que a sociedade tem que estar preparada para os erros da aplicação da lei.
O que nós temos que esperar em qualquer lei é que haja erros na sua aplicação e, portanto, evidentemente, se eu não tenho dúvidas que na lei que existe em Portugal, onde a eutanásia não é permitida, existem seguramente alguns erros de algumas pessoas que até queriam morrer e não vão conseguir e ficam, como tantas vezes nas imagens se coloca, presas dentro do seu próprio corpo, não é? Seguramente num cenário em que a lei seja alterada vai haver erros de avaliação e vai haver pessoas que vão morrer que se calhar não queriam assim tanto morrer e que, portanto, poderiam perfeitamente viver e viver bem o tempo que lhe restava. E, portanto, esta é a primeira questão. Não esperemos, por parte da ciência, seja da psicologia, de qualquer outra ciência, respostas absolutas que nos deem certezas absolutas. Este é o problema que temos.
Também presente no debate, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos relatou a existência de trabalho feito em matéria de protocolos terapêuticos nos países onde a eutanásia e a morte assistida já é praticada, protocolos que obedecem a determinados critérios.
Um deles, exatamente, não haver danos, enfim, ou seja, haver eficácia, ou seja, a pessoa morrer mesmo, e não ficar com danos colaterais, serem, de facto, não aportarem sofrimento, para isso também serem rápidas, mas basicamente, e mais dois ou três critérios. Nós, na verdade, estamos a falar de medicamentos que todos conhecemos na prática médica, na prática clínica. Estamos a falar essencialmente de benzodiazepinas, de barbitúricos, há muitos deles que já nem sequer estão autorizados no mercado para a utilização humana, mas apenas em animais onde se pratica, como sabem, eutanásia, e opiáceos. Pronto. E há protocolos em função daquilo que o médico pretende, digamos, induzir.
O risco não está nos fármacos, assegura Ana Paula Martins, pelo menos no modelo regulado, como acontece na Holanda, Bélgica e Suíça.
Agora, há outros riscos. É que hoje, e nós sabemos isso, basta ir à internet, nós temos cidadãos que têm determinadas situações patológicas e que adquirem através da internet estes fármacos para os ter em casa, aquilo que sabemos dos poucos estudos que estão disponíveis para os e em Portugal também os adquirem. Não é fácil as autoridades aduaneiras conseguirem identificar, ao contrário de outras situações, estes produtos, porque eles vêm de quem os vende para regiões do globo onde a eutanásia não é, vou agora falar de uma maneira mais, enfim, coloquial, legal. Há o cuidado de quem vende fazer passar o produto de forma bastante, digamos, dissimulada. E nós temos cidadãos, não teremos muitos cidadãos portugueses, não sabemos qual é a dimensão, que têm estes medicamentos em casa para poderem utilizar em caso de necessidade.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, reconhece que os médicos não estão preparados para a eutanásia e considera que a despenalização pode ter consequências graves na medida em que o tempo da relação médico-doente é cada vez mais curto, comprometendo a informação ao cidadão.